Quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que privilégio você teve, Pedro, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia disso por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Em outras versões dizem: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos o ministério de Jesus sendo desenvolvido e as coisas sendo, os caminhos sendo pacificados, nós vemos a presença da igreja começando a ser estabelecida. De forma profética ainda, quando Jesus fala essa palavra para Pedro, já começando a citar a igreja, é mais de forma prática, no momento pós grande comissão, que a gente lê em Mateus 28, e na forma com que a igreja foi se organizando. E a gente vê isso de forma muito clara quando nós lemos o livro de Atos. Quando a igreja foi se reunindo, os apóstolos foram ali se estruturando e as pregações foram acontecendo, e milhares de pessoas iam tendo um encontro com a boa nova do Evangelho da salvação, a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. E a gente vê também um contexto de extrema perseguição. Existia toda uma questão política que envolvia o crescimento da igreja e a propagação de que tudo aquilo que Jesus havia pregado era uma verdade, mas existia também uma questão espiritual de querer silenciar, calar as vozes da igreja. E quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos que essa perseguição era uma realidade, muitas pessoas foram mártires da igreja dentro desse contexto, mas a igreja foi se estabelecendo, se estruturando, as coisas foram caminhando, e a gente vê que historicamente existem diversos momentos em que inúmeros fatores se levantam para que a igreja se veja desfocada, como se a igreja estivesse perdida em relação à sua missão. Porque a gente sabe que a igreja, e falando a igreja de uma forma global mesmo, o corpo vivo de Cristo, é feito por pessoas, por homens humanos falhos. E se nós fôssemos estabelecer a nossa história como igreja, como corpo vivo de Cristo, baseado nas circunstâncias, baseado nos ventos favoráveis, baseados nos nossos conhecimentos, baseados na nossa força, na nossa sabedoria humana, nós não teríamos chegado até aqui como corpo vivo de Cristo. Mas existe a presença do Espírito Santo de Deus que nos direciona, que nos realinha, que nos cura, que nos toca, que nos transforma. E é por isso que eu acredito que vez ou outra nós precisamos parar e fazer essa autoanálise sobre a igreja que nós temos sido, sobre a forma com que nós temos caminhado, e submeter isso à ação do Espírito Santo para que a gente não se perca, porque se perder é muito fácil. Se cansar é fácil. Ter a visão desfocada é muito fácil, principalmente quando não existe um vento favorável, né? Quando eu estava pensando sobre isso, lendo o esboço que o pastor Gilberto mandou para a gente, eu estava me lembrando de uma das nossas viagens missionárias, e numa delas nós fomos para uma região ribeirinha, entre a região do Amapá, e o estado do Amapá e o estado de Belém. E existem vários rios ali naquela região que não tem a presença de igreja, zero. E aí nós fomos com um casal de missionários, a gente passou um dia subindo um rio e parando de casa em casa e compartilhando Jesus para aquelas pessoas, ouvindo elas. E eles falaram: olha, nesse rio aqui não tem igreja, mas no rio que a gente vai amanhã nós abrimos uma igreja. E aí no outro dia nós nos preparamos, entramos na lancha e subimos o rio que tinha igreja. E aí uma igreja assim no meio do nada, sabe? No meio do nada, só água, você olhava para todos os lados, águas. E aí chegou eu, Renato, João e a Ana, a gente sentou assim e falou: como é que as pessoas vão chegar aqui, né? Aí eles ligaram uma caixinha de som velha, que ou ligava o microfone ou ligava o violão, aí eles ficavam alternando. E aí começou a chegar as pessoas começaram a chegar de barco. Algumas pessoas, as famílias inteiras, outros adolescentes entravam assim naquelas canoinhas sem motor, sabe? E só assim, ó, no reminho, porque queriam estar na igreja, porque queriam viver aquele momento, queriam ser igreja. E a gente está tão acostumado aqui com a nossa estrutura, o som, às vezes o som está muito baixo, a gente reclama, às vezes o som está muito alto, a gente reclama. Eles nem dava para chamar de som, mas eles estavam dispostos a ouvir a palavra, a compartilhar da palavra de Deus. E o Espírito Santo começou a me ensinar tanto com aquela situação, de ver aquelas pessoas sedentas. E eu me lembro que quando terminou a celebração, uma pessoa chegou para o missionário e falou assim: ah, sabe aquele casal? Eles não comem há dias. E aí ele falou assim: vamos lá na base pegar uma cesta básica para dar para aquele casal. E aí a gente foi na lancha, pegamos, voltamos na base e tal, e a gente subindo, e eles com a família assim, remando num barquinho, o marido, a esposa e 3 filhos. E aí ele parou o barco do lado e falou assim: vocês não estão comendo não? Aí ele disse assim: pois é, mas Deus é tão bom que a gente acabou de achar um bicho aqui, a gente vai matar e a gente vai comer em casa. Aí tinha um bicho que eu nem sei o nome assim no barco. E aí o missionário falou assim: mas Deus ouviu as orações de vocês, a gente trouxe comida para vocês. E eu fiquei pensando sobre o que move uma pessoa no meio do nada, faminta, sem energia, porque está há dias sem comer, parar e dizer: eu vou para a igreja, eu preciso estar naquele lugar. Ontem nós chegamos, nós estávamos numa cidade no interior do Piauí, no sertão, nós chegamos agora à noite, e eu estava conversando com um dos pastores dessa cidade. Nós vamos para a viagem missionária agora em julho, de 15 a 23 de julho. Eu não sei se ainda tem vaga, mas se tiver, você pode ir com a gente. Nós vamos para uma cidade chamada Santa Filomena, no interior do Piauí. E, inclusive, o coletivo de arte está vendendo feijoada hoje, no final da celebração, para que pessoas do coletivo possam ir para o Avanço Missionário. Então você pode ajudar lá, e parte da venda também vai para o nosso novo auditório. Enfim, e aí eu estava conversando com os pastores lá, e aí um dos pastores da Assembleia de Deus falou assim: olha, um dia um senhor aqui da cidade me procurou, chegou para mim e falou assim: olha, eu não sei como vocês resistiram, viu? Porque a gente fez de tudo para fechar essa igreja de vocês. A gente não suporta a ideia de ter uma igreja evangélica aqui nessa cidade. Você está de parabéns, viu? Porque a gente fez de tudo para fechar. E ele estava contando que quando a igreja, qualquer igreja lá, vai, precisa comprar um lote para construir, tem que trazer alguém de fora que ninguém conhece e comprar o lote escondido. Porque se eles sabem que o lote é para uma igreja, ele falou que ele foi comprar um lote num povoado que era R$400 que valia o lote. Quando foi comprar, o cara falou assim: ó, já me pediram R$3.000 nesse lote, eu não dei. E aí quando ele fez a proposta oficial como igreja, o cara falou assim: para vocês eu só vendo por R$25.000. E aí ele tinha um amigo do Tocantins e trouxe esse amigo e falou assim: vai lá e faz uma proposta para mim. E aí ele comprou o lote por R$800, porque a pessoa não sabia que era para a igreja. E aí disse que no final, depois que assinou, a mulher do rapaz olhou e falou assim: essa igreja, você não está comprando isso aí para dar para os crentes não, né? Falou: agora já era. Mas eu estou falando isso para vocês porque quando nós olhamos pelo contexto inteiro, existem muitas coisas que tentam nos parar e nos paralisar como igreja. Porque o mal e as trevas, eles não querem que a gente avance, eles não querem que a gente cresça, eles não querem que a gente cumpra a missão que Jesus deu para nós. E geralmente quando eu faço aniversário, eu sempre paro e fico analisando assim, tipo, como que eu me projetei quando eu tinha essa idade? Quais coisas eu deveria ter feito que eu não fiz? Quais coisas eu acho que eu estou negligenciando? Então eu acredito que essa série, A Esperança para o Mundo, é um chamado de Deus para nós como igreja, para nos lembrar que Ele nos alcançou e Ele nos escolheu para sermos a esperança do mundo. Ele se revelou esperança para mim e para você. E Ele está usando esse tempo, esse mês, essa série para dizer: ei, Igreja Batista Capital, você é esperança. Ainda que os problemas nos cerquem, ainda que as dificuldades de relacionamento nos assolem, ainda que os nossos achismos nos paralisem, existe um chamado de Deus para a igreja dele, para o corpo de Cristo vivo na terra, e esse chamado está latente em nós como igreja, dizendo: nós somos a esperança para o mundo. Não porque nós temos alguma coisa para oferecer, não porque nós somos fortes, inteligentes, bonitos, capacitados, cheios de recursos, não é nada disso. É porque Cristo em nós é a esperança. A presença de Jesus nos nossos ajuntamentos, nos nossos PGs, nas nossas reuniões, nas nossas casas, nos nossos cultos domésticos. A presença de Jesus nos momentos em que nós estamos aqui no nosso café da manhã, como foi incrível hoje. E se você não chegou às 9, você perdeu, porque foi maravilhoso. A presença de Jesus potencializada nos momentos que nós estamos juntos e espalhado nos momentos em que nós estamos nos quatro cantos dessa cidade, é esperança. O texto da mensagem de hoje está em Atos, no capítulo 5. Gente, desligaram a televisão, eu não tenho mais tempo, olha que legal. Vamos até 2 horas da tarde. Atos capítulo 5, a mídia está ali desesperada, assim: 2 horas não, 2 horas não. Atos 5, a partir do verso 12, diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. em número cada vez maior. Homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, o tema da nossa mensagem, o nome da nossa série é Esperança para o Mundo, e o tema da nossa mensagem é como o Espírito usa a igreja na cura da humanidade. Quando nós vemos aí no começo do trecho, no verso 12, diz: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, e todos os que creram costumavam a reunir-se no pórtico de Salomão. O ponto 1 da nossa conversa é: o Espírito faz sinais e maravilhas para gerar unidade, esperança e temor. O texto diz que à medida em que as pessoas criam, elas queriam estar juntos uns dos outros. Quando nós vemos o fato histórico sendo narrado, nós vemos que Lucas escreve que homens e mulheres iam de todos os lugares se reunir para estar com eles. Então, o Espírito Santo gera em nós o desejo de estarmos juntos, de sermos corpo, de estarmos unidos uns aos outros. Todas as vezes em que nós nos sentimos apáticos e frios no desejo de estarmos juntos como igreja, nós precisamos voltar o nosso coração e dizer: Jesus, me visita aqui, tem alguma coisa errada. Nós sabemos que hoje, em função da internet, em função do acesso que nós temos, existe toda uma tendência para que a gente acredite que a gente não precise desses momentos aqui juntos, que a gente não precise viver unido, para que a gente não precise nem se conhecer. Tá bom aqui no meu canto. Teve um momento da nossa história, da história da minha família, em que nós tivemos períodos muito difíceis relacionados à vida como igreja. Nós passamos por muitas feridas. A Renata é filha de pastor, e esse negócio de ser pastor é difícil, gente. E a gente cresceu num ambiente que a gente viu muitas pessoas traindo, falando mal, sendo maledicente, pessoas que sentavam à mesa com o pai da Renata e na semana seguinte estava tramando uma forma de tirá-lo da igreja, pessoas que inventavam fofocas a nosso respeito. E então, quando a gente chegou aqui na igreja, a Renata falou assim: olha, eu amo a igreja, eu amo a Jesus, mas eu não quero que ninguém nem fale comigo, eu vou sentar lá atrás. Nós chegávamos na celebração, sentávamos lá nas últimas cadeiras, íamos embora antes da última música terminar para ninguém falar com a gente. E esse desejo da gente não ficar unido, da gente não se conhecer, da gente não gerar comunhão com a igreja, era fruto de feridas que estavam guardadas no nosso coração. Então, quando surgia aí no seu coração o desejo de não estar unido, busque em Jesus a cura, porque a unidade faz parte de quem nós somos como igreja, faz parte da essência do corpo de Cristo, a unidade. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que, quando nós olhamos para a igreja de Atos, nós vemos uma igreja que queria estar perto, que queria estar junto, que queria compartilhar, que entendia as dores e as necessidades uns dos outros. E o Espírito Santo também gera um certo temor, porque quando nós lemos, vocês perceberam aí que no verso 14 diz assim: dos demais ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito, Porque diz assim, eles tinham acabado de viver a situação de Ananias e Safira, em que eles haviam sido penalizados porque eles haviam sido pegos na mentira. Então o temor é uma das características também geradas pelo Espírito Santo quando nós estamos unidos aqui, servindo uns aos outros. Quando nós lemos em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 6 e 7, diz assim: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Isaías 11:2 diz: e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito do conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor. E quando eu estava pensando sobre isso, eu estava pensando na questão da continuidade. Existia uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus, e através de Jesus isso foi sendo manifestado. E no momento em que Jesus delega isso para os discípulos, ele nos presenteia com o Espírito Santo. E quando nós vemos a igreja sendo estabelecida, há uma continuidade desses sinais, dessas maravilhas, dessa ação poderosa e sobrenatural por parte do Espírito Santo de Deus. Então, no Espírito Santo de Deus, nós veremos milagres, maravilhas, sobrenaturais. E esses milagres e maravilhas operados pelo Espírito Santo faz de nós uma igreja unida, esperançosa e forte. Quando a gente continua lendo o texto, no verso 14 diz: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. O ponto 2 é: o Espírito se manifesta na igreja para promover restauração. Então a gente vê que o crescimento e o avanço da igreja era uma questão natural, porque era uma ação simples e poderosa do Espírito Santo de Deus. O crescimento da igreja era e sempre será resultado da obra do Espírito Santo. Cada nova pessoa na igreja de Jesus significa mais uma pessoa restaurada pelo amor e pela graça do Pai. Quando nós lemos em Lucas, no capítulo 4, verso 18 e 19, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Nós vemos isso como uma profecia a respeito de Jesus, uma profecia declarada cerca de 600 anos de Jesus, e no momento em que Jesus vem, ele reafirma essa profecia a respeito dele. Ele fala a respeito do chamado de Jesus para proclamar o ano aceitável do Senhor, para manifestar a graça do Senhor. E no momento em que, em Mateus, no capítulo 28, nós vemos Jesus dizendo: todo poder e autoridade me foi dado, e agora eu quero delegar isso para vocês. O que acontece é que, através do ministério de Jesus estendido a nós, a igreja, a profecia de Isaías é de forma indireta para nós também. O Senhor nos chama não para ser simplesmente um clube social, não simplesmente para a gente chegar aqui e falar: ah, eu vou ali assistir a uma celebração para a minha semana ser abençoada, para eu ter um momento de paz. Não, o Senhor está te chamando para muito mais que isso. Ele está te chamando para esse tempo aqui de comunhão, de celebração, de reabastecimento de carga. E Ele está chamando: ei, eu tenho uma missão para você. Eu tenho um propósito para você, eu quero expandir o meu reino na terra através da sua vida, eu conto com você. A presença do Espírito Santo em nós gera em nós o entendimento de que nós não somos simplesmente ouvintes do reino, somos praticantes do reino e ferramentas para que o reino cresça e avance. Então, todas as vezes em que você para e acha que o evangelho é sobre você, é sobre as suas necessidades, é sobre o seu bem-estar, nós precisamos nos voltar para o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, gera em mim o entendimento que eu preciso ter a respeito do que é ser igreja, do que é ser seu filho, do que é ser seu seguidor. A inércia espiritual em relação ao avanço do reino de Deus na terra é um sintoma de que nós não estamos abertos para as instruções do Espírito Santo de Deus na nossa vida. São sinais. Porque quando o Espírito Santo tem liberdade de fazer de nós a igreja que nós precisamos ser, o crescimento é uma realidade natural. João 20, verso 20, a partir do verso 21, diz: e Jesus lhes disse outra vez: que paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se o retiverem, são retidos. Ou seja, há uma transmissão de chamado da parte de Jesus para nós, há uma prorrogação. Quando a gente continua lendo, no verso 15 diz: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. O ponto 3 da nossa conversa é: o Espírito usa a igreja para revelar o amor de Deus pelas pessoas. O Espírito usa a igreja para revelar o amor de Deus pelas pessoas. Não é maravilhoso perceber que as necessidades das pessoas encontravam lugar na igreja? Imagina você, quando você precisa sacar um dinheiro, você sabe onde você precisa ir. Quando você precisa comprar um pão, você sabe onde você precisa ir. Quando você precisa comprar uma carne, você sabe onde você precisa ir. Você tem um açougue. Você sabe que aquele lugar é um lugar onde você vai ter a sua necessidade pontual suprida. Mas nós temos vivido dias em que as pessoas não conseguem olhar para a igreja como o lugar onde as suas necessidades serão supridas. Mas quando o Espírito Santo de Deus está e se revela em nós como igreja, o necessitado olha para a igreja e diz: eu preciso estar naquele lugar. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos as pessoas sendo tragas à igreja, porque sabiam que ali elas encontrariam tudo, absolutamente tudo o que elas precisavam. Ao ponto das pessoas saberem o caminho que os apóstolos faziam e colocar as camas ali, na expectativa de que quando eles passassem, pelo menos a sombra dos apóstolos, a sombra de Pedro, pudesse curar aquelas pessoas que estavam enfermas. O que faz de nós a resposta não é a nossa boa vontade de ser resposta. O que faz de nós a solução para os problemas do mundo não é nada que possa vir de nós mesmos, mas a presença do Espírito Santo e o governo do Espírito Santo sobre as nossas vidas gera em nós a luz que aqueles que estão na escuridão precisam, o sal que aqueles que estão em soços precisam de gosto. a presença do Espírito Santo de Deus em nós, na nossa vida como igreja, faz de nós sermos essa resposta. E as pessoas dos quatro cantos dessa cidade vão ser atraídas para estarem aqui, porque elas vão dizer: eu preciso estar nesse lugar, eu preciso viver algo novo na minha vida, e eu ouvi dizer que existe algo diferente acontecendo naquele lugar. Nós tivemos a classe 101 essa semana, e a gente estava conversando um pouco sobre isso aqui, e eu estava me lembrando de uma amiga que fez faculdade comigo, e ela estava vivendo um período muito difícil da vida dela, e ela começou a buscar em todos os lugares alternativas. Vocês já conheceram alguém assim? Que está passando por um momento difícil, aí procura todas as religiões, vai em todos os lugares, ouve todas as coisas, tenta de tudo. E ela me compartilhava as coisas e eu ficava calado. Às vezes ela me procurava para dizer que estava fazendo algumas coisas, e eu tinha a sensação de que ela estava esperando eu dar mais uma resposta para ela. Até que chegou um dia que ela virou e falou assim: ô Fábio, você não vai me chamar para ir para a sua igreja não? Estou aqui falando que eu estou indo num monte de lugar, você nunca me convidou para ir para a sua igreja. Eu falei: Carlinha, Carlinha, você está aí não, né? É porque às vezes ela vem aqui. Eu falei: Carlinha, se você não perceber que eu sou a igreja, não adianta eu te chamar. Eu quero te chamar sim, eu estou orando por isso, estou orando por você, mas eu quero ser luz aqui, na minha relação com você, na minha amizade com você. Eu quero que você perceba que tudo isso que você está buscando eu já vivo, e eu não precisei ir em todos esses lugares que você está indo. Esse entendimento de que nós podemos ser cheios do Espírito Santo, plenos do Espírito Santo, aqui e onde o Senhor nos plantou, gera na comunidade em que a gente está inserido, e nas pessoas à nossa volta, o entendimento de que tudo o que elas podem precisar, elas podem buscar na fonte em que nós estamos buscando. Só que muitas vezes nós estamos tão centrados e tão focados em nós mesmos, nas nossas próprias necessidades, no nosso eu, no nosso querer, na nossa vontade, que a gente está deixando de perceber aquilo que Jesus faz na vida da gente, e está deixando de revelar quem Jesus é nos lugares em que nós estamos inseridos. Você consegue entender o que o Espírito Santo está nos chamando para fazer nessa manhã como igreja? O Espírito Santo está nos chamando para fazer uma autoanálise de sinais que podem estar apontando para nós que nós estamos deixando de viver a plenitude do que Ele tem para nós como igreja. Quando a gente continua lendo, tem alguns textos aqui de referência, Romanos capítulo 5, 5 diz: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja uma manifestação contínua do amor de Deus. O verso 16 diz assim: afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. O ponto 4 é: o Espírito estabelece a igreja como ambiente da manifestação da graça de Deus. A existência e a presença da igreja precisa ser garantia de que a graça de Deus, manifestada em Jesus Cristo, continua disponível a todos aqueles que a desejam. Aqui é um lugar da manifestação da bondade, da graça, da misericórdia de Jesus. Tito 2:11 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Lucas 15:7 diz: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Jesus está nos chamando para fazer alguns ajustes. Ajuste de foco, ajustes de posicionamento. Ajustes de propósito. Talvez você tenha vivido dias em que as coisas parecem sem sentido para você. Dias em que você se sente extremamente esgotado, cansado, porque você tem feito muito, mas no final você tem a sensação de que você tem feito pouco. Ou talvez você tenha vivido dias em que você não tem feito absolutamente nada. Você tem visto o dia começar e o dia terminar, e no final disso você olha para você e você se sente inútil. A palavra de Jesus para você nessa manhã é que Ele te chamou, Ele te escolheu. Ele tem uma missão, um propósito e um projeto para você. E no contexto de ser igreja, Ele te chamou para viver em unidade, te chamou para viver em dependência do Espírito Santo, te chamou para colocar os seus dons, talentos e habilidades em favor do reino, em favor da igreja, em favor das pessoas que estão à sua volta, e para ser um canal de um ambiente onde as pessoas que estão perdidas sejam encontradas, em que as pessoas que estão em desespero encontrem esperança. Talvez você possa dizer: eu sou perdido, eu estou em desespero, eu preciso de esperança. Você está no lugar certo. O Senhor nos fez igreja, corpo vivo de Cristo, para que você pudesse receber dessa vida e dessa esperança, que só é possível ser encontrados nele. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está. E eu quero te convidar a pedir que o Espírito Santo te ajude a fazer uma autoanálise nessa manhã. Quando nós estamos cantando aqui, nós cantamos: ah, eu vou construir a minha vida em Ti, Tu és o meu fundamento. Peça para o Espírito Santo te mostrar nessa manhã coisas que não têm sido áreas em que Jesus não tem sido o fundamento. Pilares que foram colocados no lugar de Jesus. Ore dizendo: Espírito Santo, eu quero que o Senhor seja tudo. Eu quero que a minha vida gire em torno do Senhor. Eu quero que os meus dias apontem para Ti, que do nascer do sol ao anoitecer, eu glorifique o Senhor em tudo que eu fizer. Eu quero ser quem eu preciso ser nesta igreja. Eu quero fazer o que eu preciso fazer. Eu quero amar da forma com que eu preciso amar. Eu quero olhar com os olhos que eu preciso olhar. Pai, obrigado pela nossa história. Obrigado por esses 52 anos. Obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui, Deus. Desde o momento em que nós ainda éramos uma congregação da Igreja Memorial. Cada avanço, cada conquista, Deus. Os tempos vividos no Barracão, os tempos vividos no Campus Norte. A aquisição desse terreno. O início da obra da construção do auditório depois de tanto tempo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos ajudado a viver. A cada domingo, a cada celebração, a cada realização do Alto de Páscoa. E nesse mês, Jesus, em que o Senhor quer nos lembrar como igreja de que nós somos a esperança do mundo, a esperança para o mundo. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo ministre ao coração de cada um aqui o que o Senhor espera de nós como igreja. Pedir que o Teu Espírito Santo, Deus, nos revele coisas que precisam ser mudadas da nossa parte, posicionamentos que precisam ser revistos. Pedir, Jesus, que o Senhor reavive chamados. Pessoas que em algum momento da jornada se decepcionaram, e isso as paralisou e tem feito com que elas simplesmente sejam espectadoras, ouvintes. Pedir, Deus, que pessoas que entraram aqui hoje sem a percepção de propósito, que acham que são inúteis, que acham que não tem função, que o Teu Espírito Santo possa ministrar e trazer revelação e entendimento da forma com que o Senhor quer usá-las dentro da nossa igreja, na expansão do Teu reino na terra. Pai, no nome de Jesus eu oro por pessoas que talvez foram feridas na jornada, na caminhada como igreja, que o Teu Espírito Santo possa ministrar cura nessa manhã. Cura, Jesus, cura. Que o Senhor mostre, Deus, o que realmente importa. E que se levante uma igreja forte, unida, uma igreja relevante, uma igreja em que a sociedade olhe e encontre esperança. Que a presença de Jesus em nós seja tão forte que nada nos paralise, nos distancie do propósito do Senhor para nós. Eu quero orar por você que chegou aqui hoje sem esperança. Que chegou aqui hoje cansado, sobrecarregado, que precisa de Jesus, que sabe que precisa dele, mas tem andado distante de Jesus, vivendo uma vida segundo só as suas vontades, os seus desejos. Você sabe que isso não tem te levado para lugar nenhum. Você sabe que os seus recursos acabaram e você está cansado, mas Deus te trouxe aqui hoje para estabelecer um novo tempo e uma nova estação na sua vida. E desde que você chegou aqui, você tem sentido Deus falar ao seu coração, te chamando para um relacionamento, te chamando para uma nova vida. Eu quero orar por você. E enquanto eu estiver orando, você pode levantar a sua mão, dizendo: essa oração é para mim. Eu recebo essa oração, eu preciso de ajuda, eu preciso de Jesus. Eu preciso de um novo tempo, eu preciso de uma nova estação na minha vida. Só levante a sua mão. Faça um sinal dizendo: eu quero uma nova vida, eu quero uma nova estação, eu quero Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor e diante da Tua Palavra. E cada mão erguida aqui nessa manhã, Deus, cada coração rendido, é alguém declarando: eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso de uma nova vida, eu preciso de uma nova estação. Eu não quero mais viver da mesma forma que eu estou vivendo. E eu reconheço que em Jesus eu tenho essa nova vida. Me ajuda, Jesus. Essa mão erguida é um pedido de socorro. Deus contempla. E que essa pessoa seja abraçada pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo nessa hora, gerando o entendimento, a força, gerando a nova vida, segundo a Tua Palavra. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe vocês. Vocês que levantaram a mão, nós queremos te ajudar. Nós queremos te conhecer, orar por você. Tem uma ficha azul, assim como essa, na cadeira em que você se sentou. É uma ficha escrito "Minha decisão". Eu quero te convidar a preencher essa ficha. Nós vamos orar por você e entender como que a gente pode te ajudar. Então, se você levantou a mão, não vá embora sem preencher essa ficha. Lá fora, os nossos amigos do time do acolhimento estão com essa sacola escrito "Nova Vida". Nós queremos te dar um presente. Você que está nos acompanhando do campus online, pela internet, tem um QR Code aqui no canto da tela e tem um link disponibilizado aqui no chat que você pode entrar e preencher. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos te ajudar. Você pode dizer: Jesus, o Senhor é o meu fundamento.